Estamos na primeira terça-feira do mês, hoje dia 7 do mês de julho, e como sempre, nas primeiras terças-feiras, nós falamos aí do amor exigente. E hoje chegamos ao sétimo princípio, que trata da tomada de atitude. Assumir posições ou fechar questões pode precipitar uma crise e gerar um impasse. Estamos recebendo a psicóloga Neiva Pacheco, que atua já há muitos anos aí com o amor exigente e está conosco para comentarmos um pouco a respeito deste sétimo princípio. A partir de agora, tínhamos muitos princípios que são teóricos, né? E agora passamos para a ação, Neiva, é isso?
Bom dia. Justamente. Bom dia, Leonardo, bom dia aos ouvintes. É com muito prazer que eu falo de amor exigente, numa tentativa de levar às famílias uma informação para que eles consigam criar filhos de sucesso, porque hoje nós precisamos de uma dedicação muito maior para criar filhos de sucesso, porque temos concorrentes muito intensos. As telas são os nossos maiores concorrentes na criação de filhos. E nós temos um negócio que nós resolvemos a ficar muito bonzinhos na criação dos filhos. E aí virou uma bagunça, né? A gente está vendo aí, as coisas estão acontecendo, eu fico com certa pena dos pais, diz que esse é um sentimento que a gente não pode ter, mas eu fico assim porque eles quiseram facilitar a vida dos filhos. E nós não fomos criados para isso, porque na evolução humana nós não temos nada facilitado, e daí só evoluiu porque se defrontou com as dificuldades.
Nasce sozinho e morre sozinho, né? É a velha história.
É isso aí, é a velha história. Então, nos seis primeiros princípios, a gente conheceu e avaliou a gente, né? Que foram os princípios teóricos. Nossa família, e também avaliamos a sociedade, tá? E daí, a partir de agora, então, nós vamos tomar atitudes baseadas naquilo que a gente já conhece. Então, nós vamos tomar uma atitude para mudar, primeiro, o meu comportamento, tá? Reorientar a minha vida para me defrontar com situações novas. Se nós estamos lá com pessoas que estão fazendo o amor exigente para criar filhos, então nós vamos falar sobre comportamentos adequados para que esses filhos evoluam de uma maneira muito boa, com respeito, com sabedoria, com conhecimento, tá? Nós avaliamos o nosso comportamento e tomamos atitudes de mudanças. Mudanças conosco mesmo, porque é muito fácil eu olhar para você e colocar o defeito em você, eu estou enxergando você. Mas e daí eu tenho feito essa autoavaliação para com a minha pessoa? Então isso é imensamente importante. Então a gente vai precisar tomar decisões. Para tomar essas atitudes, a gente tomou uma decisão intensa. E essa decisão, você tem que ser firme nela. Porque não adianta eu dizer para você, não faça isso. 5 minutos depois eu vou fazer de conta que não vi que você está fazendo. Entendeu? Os pais hoje facilitam demais. Eu vejo filhos. Os filhos hoje têm o melhor telefone do mundo. Eles portam, vamos dizer, um iPhone 16, 17. É. Tá? Aí muito chiques. Quem pagou isso aí? Foram os pais que tiraram deles para dar o melhor telefone. Para quê? Para fazer videozinho, para falar mal dos próprios pais?
E aí eles dizem que eu estou dando para o meu filho aquilo que eu nunca tive, né? Tiro do meu sustento, das minhas coisas, para favorecer o meu filho, que nem sempre reconhece.
Mas ele não aprendeu a reconhecer? Porque daí o filho não sabe de onde sai, porque eu sempre facilitei a vida dele. Eu já levei ele para o colégio com o melhor calçado, com a melhor roupa, com uma mochila nova todo ano, que aliás eu acho isso um absurdo, um estojo novo todo ano. As crianças hoje não usam o lápis se tiver pela metade. Gente, vai com o que sobrou do ano passado, vai com coisas assim. Você precisa saber de onde saem as coisas. Então, essas são atitudes que eu preciso tomar todos os dias. As crianças, os jovens, sentam na mesa hoje, eles nem esperam todo mundo sentar, metem o garfão lá e comem o maior bife que tem. É uma coisa muito louca. Eles se servem e não perguntam se alguém mais vai comer naquela mesa. Eles comem egoisticamente. Aí você vai me dizer assim, ai, mas é um direito ele comer. Gente, nós vamos ensinar aos nossos filhos comportamentos desde o momento em que você senta, no momento que você levanta, como é que você fala com os seus pais. Isso são todas atitudes que precisam ser tomadas. Não estou falando aqui de dependência química, eu estou falando aqui de comportamentos de convivência diária. Quando a gente chega lá na dependência química, é porque as coisas já tiveram uma viagem muito tortuosa. Então aí começa um sofrimento intenso, começa uma colheita da distração que nós tivemos no passado, na criação dos nossos filhos. E não precisa você arrebentar a cabeça dele a pau, não é isso. Nós precisamos ter comportamentos sérios e convictos de moral, valor, ética. Essas são as necessidades que nós precisamos.
O exemplo vem de dentro de casa, né? Até porque o princípio anterior trata do comportamento, né?
Sim, o meu comportamento afeta o teu afeta o meu. Tá? E aí você percebe como é. Eu saio para a rua, eu obedeço às leis de trânsito? Ou como é que eu converso com a autoridade? A autoridade do trânsito é o guarda municipal, a brigada militar, assim, eles são as autoridades. Como é que eu trato essas autoridades? Isso aí é modelo para o meu filho. Porque se eu trato mal uma autoridade, como é que eu quero ser autoridade para o meu filho? Para mostrar para ele um bom exemplo. Aí eu quero que meu filho... Vamos dar um exemplo bem prático. Eu quero que meu filho leia. Ah, não sei mais o que tem. Mas na minha casa não tem nenhum livro. Porque eu não leio. Acho tudo isso uma perda de tempo. Como é que teu filho vai ler, meu querido? Ele não vai ler. Ele não tem modelo de leitura. E daí você vai achar o quê? Ah, não, mas ele consulta a inteligência artificial, que não é lá muito inteligente, tem algumas coisas que ela mistura, então precisa conferir. Então, esses são uns detalhes bem interessantes que nós precisamos ver de comportamentos que vão afetar, porque nós vamos ter que tomar atitude se nós quisermos que nosso filho dê certo. Ele não vai dar certo se eu não tomar atitude. Eu vou levar ele, eu vou falar aqui, eu tenho que desenvolver uma espiritualidade. Então, eu vou levar ele na igreja, ou eu nem vou à igreja, ou eu digo que não sei mais o que tem, e assim por diante. Ou então eu vou dizer, como eu ouvi de pais me dizer assim, não, quando ele crescer, ele vai escolher. Ele não vai escolher porque ele não conhece nenhuma. Ele nem sabe que isso existe. Então, você não vai escolher uma coisa que você não conhece e não sabe. Então, você precisa levar. Ele pode desistir depois? Pode. Ele pode escolher outra coisa? Pode. Mas leve para os princípios básicos que são necessários.
Também a questão aqui de vários alertas que esse princípio traz, né? Tem que tomar uma atitude para corrigir esse comportamento inadequado, porque às vezes... às vezes, infelizmente, esse comportamento inadequado já foi gerado dentro de casa, né?
Quase sempre, né? Então, no amor exigente, a gente trabalha um mês inteiro um princípio. Todas as semanas ele tem uma função. A primeira semana é eu. Que atitudes eu tomo para com a minha pessoa? Olha a pergunta. A minha pessoa, eu tenho cuidado da minha pessoa? Eu tenho comido corretamente? Eu não tenho bebido? Ou eu estou bebendo dentro de casa e ficando bêbado e dizendo bobagem? Eu tenho tido limites? Eu tenho estendido a toalha? Eu tenho limpado meu sapato? Eu tenho recolhido as roupas? Ou eu tenho deixado tudo espalhado pelo chão? Tudo isso aqui são exemplos que você está dentro de casa. Então, aí eu digo assim, agora nós vamos entrar em modo economia. Então, nós não vamos comprar nada até o final do ano. Só a comida necessária e pagar a luz, a água e o telefone. E a internet, hoje que ninguém fica sem, né? E aí, então, uma semana depois, chega uma sacola em casa porque eu aproveitei uma liquidação. Então, eu não estou cumprindo com o que eu prometi. Então, você está dando modelo para o seu filho não cumprir o que ele prometeu para você. Ele vai prometer para te acalmar
no
um
momento.
Pouquinho. É, no momento. E aí depois, pronto. Ele vai prometer e ele vai não sei o quê. Lembrando-se que quando crianças pequenas, nós precisamos saber que discurso em cabeça de criança não funciona. Não adianta você fazer um discurso para uma criança de 4, 5 anos, porque não vai adiantar nada. Nós estamos no período do desenvolvimento das coisas concretas. Ele não vai entender o teu discurso. Então, ele vai precisar de modelos. E ele vai precisar de modelos e de firmezas. Ele vai duvidar de você, ele vai tentar bater boca. Você já viu uma criancinha de 2 anos botar a mãozinha na cintura e dizer assim, mas eu quero... Você já ouviu uma criança dessa idade dizendo, mas eu vou embora para minha avó? Sim, o que é que ela entende de ir embora para a avó dela? Então ela fica repetindo esse comportamento que você achou engraçadinho lá no passado, depois ela chega aos 16 anos, te desrespeita e diz que vai morar com a avó. Né? Até a avó não cobrar nada, né? Porque se a avó cobrar nada, daí eu não sei para onde que ela vai morar. Mas aí, então, nós temos tudo isso. Então, tomadas de atitudes começam comigo. Eu primeiro faço essa autoavaliação. Na segunda semana, é a minha família. Eu e a minha família. Como nós estamos vivendo, que atitudes nós precisamos tomar para que essa família fique numa boa. Para que a gente consiga ter um relacionamento mais harmônico, para que a gente consiga ter uma noção de tudo que é necessário. Aí, conseguimos, trabalhamos, vamos para a terceira semana. A sociedade. Qual é o meu comportamento social? Eu acabei de falar. Qual é o meu respeito para com as autoridades? O que é que eu digo? Como é que eu falo? Que linguagem eu utilizo para falar de alguém? Como é que eu me comporto socialmente? Eu vou ali numa festa, bebo todas. E aí você diz que você está sendo modelo para a sociedade. Que modelo você está sendo? Um péssimo modelo. Aí você vai beber, vai fazer fiasco, porque o álcool amortece o teu observador cerebral, que vai te dar os limites, que é o superego. Aí você amortece ele, aí todos os prazeres, você com aquela boca mole, dizendo bobagem.
Perde a vergonha.
Ah, essa, bah, no primeiro gole eu acho que ela já se perdeu, porque daí esse jeito bebe o primeiro gole para ter coragem, daí ele perdeu a vergonha, né? E aí ele perdeu a vergonha e só faz bobagem. Jesus Cristo, você assistir, dá vontade de chorar.
É complicado mesmo. E aí os filhos, às vezes, estão juntos, são filhos pequenos, né? E vão observar toda essa situação.
Sim.
Depois eu não posso cobrar, aí se eu estou fazendo.
E depois
errado.
Vão repetir. É. Aí é assim, ó. Aí teu pai ou tua mãe, você tem um filho pequeno dentro de casa, teu pai e tua mãe ligam. Porque eles estão aposentados, têm mais tempo.
Deixa lá.
Eles querem saber de você. Eles têm uma preocupação, porque não adianta filho sempre será filho. Aí você tá com teu filho pequeno, atende, e aí você responde assim: tá, sim, ok, tá. Tá, desliga o telefone e aí você diz assim, que velho, chato, que não sei mais o que. Qual foi o modelo que você acabou de dar pro teu filho? Quando você for o velho, ele vai dizer, tá.
Você vai ser o velho chato.
Você vai ser o velho chato. Então, você note que atitudes precisam ser pensadas. Por isso que a gente tem o amor de gente lá aberto, para que todas as pessoas vão, porque isso é um modelo de vida, né? Aí, na quarta semana, nós vamos, então, trabalhar, né, um princípio ético. Né? A gente sempre trabalha uma ética que a gente segue, porque a ética é algo imensamente necessário para toda a nossa vida. Né? Por exemplo, no sétimo princípio, nós temos solidariedade, agir com respeito e fraternidade no relacionamento com entidades afins. Então, nós vamos respeitar as entidades, respeitar as suas filosofias, o seu jeito de viver, respeitar a natureza, respeitar as leis, várias coisas nós, respeitar o nosso próprio corpo, respeitar os professores. Eu estou com a pena dos professores. Nós precisamos tomar uma atitude muito séria. Porque daí, hoje, quando você menos espera, os pais estão invadindo as escolas e achando que o professor tem que ter tratamento especial para com seu alecrim dourado. O professor tem 15, 20, 30 lá dentro de uma sala de aula. Sabe, você não aguenta o teu sozinho dentro de casa? Você quer que o professor aguente 30? Ou digamos que seja um pouco menos de criança, mas aí, porque daí as crianças se mordem, se dão pau, se puxam os cabelos, sim, eles são mal educados em casa.
Você vê que está se transferindo a responsabilidade que é de criar, de educar de casa para a escola, né?
Infelizmente estamos fazendo isso. E aí depois não dá certo naquela escola, eu mudo de escola, pego a transferência mudando. E ali vai indo, já ninguém mais suporta
e
o alecrim dourado.
Como é que fica a cabeça da criança também, que passa por todas essas transformações, lá na frente vai ter um resultado que não é o esperado, né?
E hoje nós temos um adoecimento total dos professores. O maior estresse, no maior que está sendo percebido, são dos professores. Eu nem sei se a NR1 foi contemplada para escolas. Espero que sim, porque eu não quis estudar a NR1, não quis atuar nessa parte, mas eu espero que tenha sido, porque o professor hoje é um sujeito extremamente estressado.
E a gente sempre fala, né, que o amor exigente está aí para oferecer ajuda a quem quer ajuda e quem precisa. Nem sempre quem quer é o mesmo que precisa, né? Esse que é o problema.
Mas o que quer já é uma coisa boa. O que precisa, às vezes as pessoas não notam. E depois as pessoas acreditam. Agora vamos chegar à parte que o pessoal acredita que amor exigente é para quem tem problema com dependência química. Quando chega na dependência química foi por quando caiu tudo já. Caiu o telhado da casa. Tu entendeu? Aí já é o desespero das famílias, aí é um gasto, e as famílias não têm ideia de que um dependente químico é uma doença muito horrível. Ela é como o câncer, ela pode ter recidiva, o cara pode recair. Aí o cara recai, aí ele tem os mesmos comportamentos horríveis que ele sempre teve, porque daí você vai falar e discutir, e você está falando e discutindo com a droga, você não está falando com a pessoa. E aí isso tudo vira numa confusão. Mas nós temos que lembrar-se que esse sujeito foi filho. E daí nós temos que descobrir como foi a criação desse filho. Tu entendeu? A que ponto o afeto foi assim? O que é que ele quis preencher com a droga? Ou com a droga de vida, que hoje, infelizmente, a dependência do jogo e das telas... Gente, tá horrível. Tá muito difícil esses jogos online. É tão difícil de trabalhar. Eu, como profissional da área do comportamento, considero muito difícil trabalhar. Entendeu? Por quê? Porque ele tem o estímulo na mão durante todo o tempo. Ele pode não ter todo o dinheiro, mas ele tem o estímulo na mão, ele endivida pessoas, ele pede dinheiro emprestado. É um cassino que você tem na mão. Foram proibidos os cassinos durante muito tempo. Agora se permitiu um cassino na mão do indivíduo? Então, esses comportamentos todos. E daí nós temos pais dependentes de jogos, porque as pessoas têm que se dar em conta que é uma máquina programada para que você perca. Ela vai te dar uma chancezinha de você ganhar um ou dois.
Cada 300 jogadas.
Isso, mas daí você já pagou por aquilo que você vai receber, e daí você vai tentar dobrar aquilo ali, e daí você perde tudo. A máquina foi feita para você perder. Então esse é um grande drama, e não tem explicação. E as propagandas são muito intensas. Eu não sei, na minha opinião tinha que ser proibido. Eu penso muito sobre isso, e tenho assim, acho que é um grande drama. Você veja, Betis hoje estão financiando jogos que seriam, que não deveriam ser financiados por esse tipo de coisa. Então, isso tudo são comportamentos que os pais precisam ter. As crianças hoje têm um celular antes dos 12 anos. E elas ficam na tela. e você não sabe o que é que elas acessam. Por quê? Porque nós somos mais ignorantes do que eles que já se criaram nesse mundo totalmente digital.
Muito bem, vamos reforçar então o convite para que as pessoas participem, né, das reuniões todas as quintas-feiras. Uma
todas
vez
as
por
quintas-feiras,
semana.
Às 20 horas, na João Teodoro de Oarte 156, atrás da Câmara de Vereadores. A gente está lá com frio, com chuva, feriado e assim por diante. Por quê? Porque nós queremos o bem da nossa cidade. Estamos abertos a tudo isso.
Obrigado pela presença, Neiva, mais uma vez. Estamos à disposição sempre.
Muito obrigada, Leonardo. Obrigada à rádio. Obrigada aos ouvintes que estiveram conosco nesse momento.
Muito bem. Falamos aí do sétimo princípio do amor exigente, a tomada de atitude. No próximo mês, teremos o oitavo princípio, a crise.